E você segue aqui conosco no Jornal da USP no Ar, primeira edição, nesta manhã. Seguimos com as notícias do dia, repercussão de fatos importantes e assuntos aqui da universidade que tem impacto para você. Projeto Open Care 5G, coordenado pelo InovaHC, com apoio da Escola Politécnica e parceiros importantes do setor privado, está sendo lançado oficialmente hoje no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E a gente quer contar para você essa parceria inovadora, reunindo atores, né, que têm interesses em comum para a criação de soluções baseadas na tecnologia. Muito interessante, a gente vai falar muito de inovação, claro. Eu converso com o professor doutor Moacir Martucci Júnior, da Escola Politécnica da USP. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã.
Muito obrigado por sua atenção com o nosso ouvinte. Eu já começo logo lhe perguntando, professor, como é que esse projeto foi criado, pensado, está sendo testado e hoje oficialmente lançado?
Ah, muito obrigado pela pergunta. Esse projeto ele começou, talvez há um ano atrás, com uma ideia de se fazer uma prova de conceito numa área cujo impacto social fosse bastante importante. E, sem dúvida, essa área é a saúde. Né? E, dentro da saúde, o atendimento em regiões remotas do Brasil, né, e para isso precisa de tecnologia de comunicações. Então, foi por isso que entra aí o 5G. Né? Não da forma que a gente está vendo o 5G hoje, aí lançado, mas de uma forma um pouquinho diferente, né, que é a utilização de uma rede privada, ou seja, uma rede que é usada só dentro de um ambiente para resolver um determinado problema, ou um conjunto de problemas dentro de uma área. Utilizando uma tecnologia que também é uma tecnologia bastante recente, que é a tecnologia de rede de rádio aberta, em inglês, né, Open Radio Era Network, Open RAN. Essa ideia, então, do projeto nasceu por aí. Precisávamos fazer uma prova de conceito e precisávamos ter algo que, no futuro próximo, realmente atendesse a população que necessita de saúde, onde o médico não pode chegar lá a qualquer momento.
E do que a gente está falando exatamente, professor? A velocidade das informações, do que está sendo captado através de exames, enfim, tudo que está sendo feito é a velocidade ou também tem outras características importantes? Você já disse, olha, não é o 5G que o cidadão usa ali no celular, não tem nada a ver com isso, né? Primeiro, é importante a distinção. Mas o que é que esse 5G nesse projeto representa?
O que, que a gente precisa? A gente vai estar trabalhando com diagnóstico por imagem em ultrassom. O que, que a gente precisa aí? Primeiro, nós precisamos de banda, ou seja, muitos bits, né, trafegando. Né? A tecnologia 5G nos permite banda de, né, de 10 a 100 vezes maior, né, do que o 4G, por exemplo. Então, banda é um ponto. Outro ponto é a latência. Né? A latência é o atraso, né, na comunicação, que está intimamente relacionado com o tempo de resposta que precisa. Ou seja, o médico aqui, olhando lá fora, né, lá longe, né, na mesma hora que está acontecendo, não pode ter um atraso. Né? Então, imagina o médico pilotando o ultrassom remotamente, né, atrasa. Né? Ele vai dar uma confusão danada, porque em vez de ver o rim, ele vai ver o fígado. Né? Esse atraso pode criar confusão no exame que está sendo feito. Então, o atraso é importante, né? Então, aí vem a latência, e o 5G permite que se tenha latências muito pequenininhas, da ordem de 1 milissegundo. O que leva, no nosso caso, né, um tempo de resposta entre a imagem ser detectada, a imagem ser processada e a imagem chegar para o médico olhar, em torno de 10 a 20 milissegundos, o que na prova de conceito que estamos fazendo se mostrou adequado. Quer dizer, a ideia ainda é abaixar esse tempo, e dá para abaixar. É algo, né, que se busca, né, nessa prova de conceito da tecnologia 5G, utilizando novamente, vou enfatizar, porque isso é uma parte importante, o Open Radio Network.
Então, a gente está falando basicamente de imagens, são os exames que são realizados. também, estou aqui perguntando, não sei, cirurgias, imagens estão sendo captadas no momento de uma cirurgia, por exemplo?
Pode, né? Mas a gente tem que ir com calma, né?
Ah, sim, um passo de cada vez.
É, um passo de cada vez. O primeiro passo é realmente a gente testar em algo, né? Que vou fazer a prova de conceito em algo que não seja muito invasivo ou não seja perigoso, tá? As cirurgias, né, elas acontecerão, mas acontecerão no futuro, não muito longe, mas no futuro, porque existem alguns outros pontos, né, que precisam ser considerados uma cirurgia. Uma delas é, por exemplo, a continuidade do serviço, ou seja, não pode parar.
Não pode ter falha.
É. Não pode ter falha. O ultrassom, se falhar, você começa de novo. A cirurgia, não dá para começar de novo a cirurgia. Né? Então, tem um outro requisito importante, que é a continuidade de serviço. Né? E a continuidade de serviço ainda não está resolvida na tecnologia. Eu tenho uma tese aqui, né, de um orientado que está trabalhando fortemente com isso, porque é algo que o futuro vai precisar, mas ainda não está. Então, vamos ter, mas ainda precisamos ir com calma.
Uma outra dúvida, professor, é essa transmissão de dados, de informações, isso tudo que está registrado a respeito dos pacientes, né? Me parece que isso já está sendo feito, né, em alguma medida. O 5G ajuda nisso também? Volume Sim. de dados?
Sim, ajuda. Ajuda. Né, ajuda porque o 5G tem como característica transmitir e capturar com muita velocidade os dados, né? O background, vamos dizer assim, né, que é você fazer o processamento desses dados, também já está existindo. Né? Existem empresas, uma delas é uma nossa parceira dentro do projeto, que é a Siemens Health, que já tem banco de dados que dá para utilizar. Aliás, utilizaremos, né, esse conjunto, né, de tecnologias para ajudar no diagnóstico na próxima fase da prova de conceito. Então, isso certamente vai ser feito, e a próxima fase da prova de conceito é, então, você utilizar, além do ultrassom remoto, também o auxílio diagnóstico, utilizando inteligência artificial remoto também.
É fantástico, acho que é só a ponta do iceberg, né?
Exatamente.
De todo um processo de patamar tecnológico muito bem-vindo nessa área da saúde, da medicina. Agora, professor, então está sendo lançado hoje esse projeto, quer dizer, a gente está falando de alguma coisa que pode começar a funcionar imediatamente, todos os testes possíveis já foram feitos, qual é que é o próximo passo?
Os testes, né, que é a prova de conceito agora, mostra que o conceito funciona. O próximo passo agora é a inovação. E para isso, está criado dentro do projeto um ecossistema bastante interessante, porque nós temos todos os componentes necessários para a inovação. Né? Se olharmos nos parceiros, né, que nós temos aqui no nosso consórcio, né, se me permitir vou nomeá-los, porque talvez seja interessante. Então, como eu disse, já tem a Siemens Health, que é uma produtora de equipamentos. Nós temos a NEC, que é uma empresa de origem japonesa, da área de telecomunicações aberta, né, por causa do Open RAN. Nós temos a BDI, lá do Ministério da Economia, que entra com a parte econômica. Nós temos, então, a TIP, né, que é uma organização internacional que agrega os produtores de equipamentos para telecomunicações. A partir daí, né, foi que adquirimos, né, com o auxílio da TIP, que adquirimos os equipamentos de Open RAN, a BDI e, além, né, do Hospital das Clínicas de Nova HC e nós aqui da Poli, nós temos também a Deloitte, que é uma consultora que tem um trabalho bastante importante na coordenação. Se você percebeu, né, ou se todos perceberam, a gente tem aí todos os componentes para fazer girar a hélice da inovação, né, lá no conceito da hélice tripla. Né? Então, ou seja, tem a turma da pesquisa, tem a turma da indústria, representada pelos vários segmentos que a gente precisa, porque a gente precisa de vários segmentos, tem o usuário e tem o governo. Então, a gente montou, né, foi montado aí um ecossistema que tem tudo para continuar. Não digo que daqui 6 meses isso está no mercado, porque não está não, né? Num prazo bastante curto, né, talvez uns 2 anos, a gente já tenha isso produzido, né, e sendo usado. Né? Ainda existem algumas provas de conceito que precisam ser feitas, né? Como, por exemplo, porque hoje, né, a demonstração que a gente está fazendo hoje é indoor, é ali dentro do INRAD e do Hospital das Clínicas, né? Quer dizer, o sinal sai de lá, vai lá para Mogi Mirim, onde está. Ah, eu esqueci do Banco Itaú, desculpa. É, vai lá para Mogi Mirim, no data center do Banco Itaú, é processado e volta. Então, todo esse caminho que dá os 10 a 20 milissegundos que eu falei no início. Então, o banco tem um papel importante aí, por causa de toda a rede que ele tem de processamento. Então, ele faz parte da prova de conceito como um alavancador, né, das comunicações que também a gente precisa no futuro. Então, daqui, voltando, daqui a uns 2 anos, provavelmente, a gente vai estar podendo utilizar, né, já em regiões remotas esse produto. Eu sou um otimista nato, né? Senão, não faria pesquisa também,
Não, não
né?
tem dúvida.
Então,
Tem
mas
que.
essa é a ideia, né? A gente realmente chegar lá no fim, né? Quer dizer, sair da academia, apoiar a indústria apoiar a academia, né? O governo, no nosso caso, através da BDI, nos apoiar, né? E apoiar a indústria, e um apoiando o outro, né? Nesse movimento que está sendo muito interessante. Quer dizer, é uma experiência muito interessante trabalhar junto com esse
Claro.
ecossistema que está montado aí. E não posso deixar de dizer, né, que quem coordena, né, Deloitte mais o Inova HC, tem um papel preponderante aí, porque a coordenação aí, né, nesse ambiente heterogêneo é fundamental.
Eu conversei com o professor Moacir Martucci Júnior, da Escola Politécnica. Professor, muito obrigada por compartilhar essas informações aqui com o nosso ouvinte.
Muito obrigado. Bom dia a todos.